O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, solicitou informações ao Legislativo e ao Executivo em uma ação movida pelo partido Rede Sustentabilidade contra o modelo atual das emendas parlamentares impositivas. Na ação, o partido questiona mudanças na Constituição que autorizam parlamentares a destinarem verbas sem garantias suficientes de prestação de contas, transparência e controle de conflitos de interesse. Diante do pedido do partido, o ministro Flávio Dino solicitou informações ao presidente da República e aos presidentes da Câmara e do Senado, estabelecendo o prazo de 10 dias para a resposta. O ministro relator determinou que os poderes executivo e legislativo apresentem uma proposta detalhando o papel de cada agente público no ciclo da execução das emendas, definindo, inclusive, as responsabilidades dos parlamentares que indicam os recursos e os seus destinatários. Tribunal Superior Eleitoral destaca fabricação da urna eletrônica em seus 30 anos de implantação do processo eletrônico. O projeto é 100% nacional, pertence à Justiça Eleitoral e passa por rigoroso processo de auditoria. Estevam Furtado.
Há 3 décadas foram desenvolvidos 14 modelos de urna eletrônica e produzidos quase 1,5 milhão de equipamentos. O TSE elabora todas as especificações técnicas e de segurança que devem ser seguidas pelas empresas vencedoras das licitações. Após a aprovação do protótipo, a fabricação e os testes são acompanhados por servidores e técnicos da Justiça Eleitoral.
Segurado com HIV, o vírus da AIDS, mesmo sem sintomas, tem direito à indenização por invalidez funcional permanente. Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
O militar com HIV foi considerado incapaz para as atividades militares. Ele tinha seguro coletivo com cobertura para invalidez funcional permanente total por doença. A Justiça de Rondônia determinou o pagamento da apólice, mas a seguradora recorreu ao STJ, alegando que o militar estava assintomático e não teria perdido a autonomia. Só que a terceira turma concluiu que, no caso de pessoas com HIV, a noção de perda da existência independente exigida para a indenização securitária deve considerar a irreversibilidade da infecção e a dependência contínua de tratamento médico, como nessa hipótese. Assim, concluiu que o militar tem direito à indenização por invalidez permanente. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Para garantir que um empregador pague uma dívida trabalhista, a justiça determina que o passaporte seja apreendido. Mas tem um detalhe: para o Tribunal Superior do Trabalho, é preciso considerar outras possibilidades antes disso. Rossini Gomes.
Um caso que ilustra essa questão envolve um português que mora no Brasil. Ele teve o passaporte apreendido por passar anos sem pagar a dívida. Ao julgar o processo, o TST decidiu pela liberação do documento. O motivo é que a instância anterior não analisou outras medidas antes de tomar essa decisão. Por exemplo, se o homem ocultou o patrimônio ou tinha um estilo de vida que demonstrava a possibilidade de pagar a dívida. Por isso, passaporte liberado.
Ministério Público Federal denunciou 216 pessoas por tráfico humano e contrabando de imigrantes entre 2025 e 2026. As denúncias são resultado do trabalho da unidade especializada no combate a esses crimes, que completa 2 anos este mês. Vanessa Pereira.
Desde 2024, o MPF centralizou as investigações sobre tráfico de pessoas na Unidade Nacional de Enfrentamento do Tráfico Internacional de Pessoas e Contrabando de Imigrantes. Em 2 anos de atuação, a unidade participou de mais de 1.100 processos judiciais. De 2025 até junho deste ano, 216 pessoas foram denunciadas à Justiça, 79 por tráfico internacional de pessoas e 137 por contrabando de imigrantes.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC da Segurança Pública chega ao Senado após modificações na Câmara.
Projeto suspende prazo para pesquisadoras durante licença maternidade.
Grupo de senadores cobra órgãos e propõe novas regras após caso do Banco Master.
Boa noite.
Boa noite.
Conciliar a carreira científica com a maternidade ainda é um desafio para milhares de pesquisadoras brasileiras.
Com o objetivo de evitar prejuízos à produção acadêmica, a Comissão de Direitos Humanos pode votar na volta das atividades do Senado um projeto que suspende prazos durante a licença maternidade. O repórter Márcio Maturana tem as informações.
Pesquisadoras, gestantes ou adotantes poderão ser beneficiadas com a suspensão dos prazos de bolsas, editais e projetos de pesquisa financiados com recursos públicos federais durante a licença maternidade. Isso é o que prevê um projeto que está pronto para votação na Comissão de Direitos Humanos na volta do recesso parlamentar, a partir de 3 de agosto. Pela proposta, o tempo de afastamento será acrescido ao prazo original e não poderá influenciar negativamente a avaliação de produtividade nem a participação em novos financiamentos públicos. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, foi relatora de um outro projeto já transformado em lei, que também beneficia pesquisadoras gestantes ou adotantes.
Quando ela começou, ela não estava gestante, ela fica gestante. Ela não pode ficar gestante, porque o prazo vai contar contra ela, o programa vai perder pontuação, e aí ela tem problema, inclusive, em outras vezes que ela perde a bolsa. Maternidade não pode ser ônus para a mulher, e não pode significar escolha entre carreira, entre formação.
O texto em análise na Comissão de Direitos Humanos é um substitutivo da senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, a um projeto apresentado pela senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul. Para evitar a sobreposição de normas e oferecer maior segurança jurídica, esse substitutivo incorpora as mudanças propostas a uma lei já existente sobre prorrogação de bolsas de pesquisa no caso de maternidade.
E aguarda votação no plenário do Senado o projeto que cria o Exame Nacional de Proficiência em Medicina. A prova será requisito obrigatório para que os recém-formados possam obter o registro profissional nos conselhos regionais. No entanto, ainda há uma divergência sobre qual órgão será responsável pela aplicação. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, apresentou um texto substitutivo para atribuir essa função ao Ministério da Educação. Em junho, o governo também publicou uma medida provisória que prevê que o MEC aplique o exame. A MP ainda depende de análise do Congresso Nacional.
Já o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais, defende que a avaliação seja aplicada pelo Conselho Federal de Medicina. Ao classificar a iniciativa como o projeto mais importante do movimento médico brasileiro neste século, o parlamentar cobrou que o plenário vote a medida o quanto antes.
Nós precisamos frear a proliferação desenfreada de escolas médicas nesse país, formando médicos de péssima qualidade e causando muita vulnerabilidade ao povo brasileiro, principalmente ao povo que procura o Sistema Único de Saúde do nosso país.
O caso do Banco Master levou o Senado a intensificar a fiscalização sobre o mercado financeiro.
No primeiro semestre, um grupo da Comissão de Assuntos Econômicos ouviu autoridades, reuniu documentos e apresentou propostas para evitar novas fraudes. A reportagem é de Marcela Cunha.
Criado no início deste ano, o grupo da Comissão de Assuntos Econômicos, que acompanha o caso Banco Master, já ouviu dirigentes do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários e do Banco de Brasília. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, defendeu a atuação da instituição e apontou limitações de pessoal, de tecnologia e de estrutura de fiscalização. Já o presidente interino da CVM, João Carlos Uzeda Scioli, afirmou que o órgão detectou movimentações atípicas do Master desde 2022. O presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, foi questionado sobre as operações realizadas com o Master e os possíveis prejuízos para o Banco Público. O ex-controlador do Master, Daniel Vorcaro, chegou a ter depoimento marcado, mas obteve do Supremo Tribunal Federal o direito de não comparecer. Entre os resultados do trabalho, a CAI retirou o sigilo de parte das auditorias do Tribunal de Contas da União sobre o caso. O presidente do colegiado, o senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, defendeu a divulgação dos documentos.
Nós estamos retirando o sigilo, que é uma auditoria que a sociedade tem total interesse em conhecer. E não sei por que o próprio tribunal decreta sigilo sobre uma auditoria que ele próprio fez.
O grupo apresentou ainda 3 projetos para mudar as regras do Fundo Garantidor de Créditos, ampliar o controle sobre a venda de títulos bancários e endurecer as penas para fraudes financeiras.
E a criação de uma política nacional de transformação digital no campo está em análise na Comissão de Agricultura. A proposta busca modernizar o setor agropecuário com o uso de tecnologias como a inteligência artificial.
O texto também prevê a criação de laboratórios de inovação, a capacitação de agricultores e a oferta de linhas de crédito específicas. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, relatou a proposta na Comissão de Ciência e Tecnologia. Na avaliação do parlamentar, a iniciativa democratiza o acesso à tecnologia na agricultura e promove avanços no setor.
A iniciativa busca democratizar a conectividade rural, promover capacitação digital e incentivar as pesquisas, o desenvolvimento e a inovação.
E a PEC da Segurança Pública chegou ao Senado, mas a proposta de emenda à Constituição que reorganiza o sistema de segurança pública do país será analisada pelos senadores em uma versão diferente da encaminhada pelo Poder Executivo. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados destinou parte da arrecadação das apostas esportivas aos fundos nacionais de segurança pública e do sistema penitenciário. Além disso, retirou a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, cuja validade dependeria de um referendo popular.
Para o senador Camilo Santana, do PT do Ceará, a segurança pública deve ser tratada como uma agenda nacional, baseada na cooperação entre União, Estados e municípios, e com atuação conjunta dos poderes da República. O parlamentar defende que a proposta seja colocada em votação. No entanto, a PEC depende de decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para começar a ser analisada na casa.
O crime organizado não pergunta em quem a vítima votou. Uma bala perdida não escolhe partido. A mãe que perde um filho não quer saber se a solução veio da direita ou da esquerda. Ela quer justiça, ela quer segurança. Nós podemos divergir sobre muitos temas, mas precisamos ser capazes de construir uma agenda comum para proteger o povo brasileiro.
A programação especial de férias do Congresso Nacional já recebeu mais de 8.500 visitantes na primeira semana de atividades. A agenda gratuita, que segue até o dia 2 de agosto, reúne experiências interativas e atividades voltadas para toda a família.
O balanço parcial mostra o interesse do público em conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo durante o período de recesso escolar. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
A programação especial de férias promovida pelo Congresso Nacional, que tem atraído turistas de diferentes estados brasileiros e até do exterior, busca aproximar os cidadãos do Parlamento. Além de conhecer os espaços do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, os visitantes podem acompanhar o espetáculo teatral Em Nome da Lei, 200 anos de Congresso, apresentado pelo projeto Visite em Cena, e assistir ao filme em realidade virtual, Eunice, a primeira senadora, que retrata a trajetória da primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado. Diogo Diniz, servidor da Coordenação de Visitação do Congresso Nacional, apresentou os números registrados até agora e o perfil do público que participou das atividades.
O destaque é o aumento da presença de crianças, que cresceu 16% em relação ao ano passado. Outra novidade também que chamou a atenção foi o Visite em Cena, que já reuniu mais de 1.300 pessoas. E o filme Eunice, a primeira senadora, também está fazendo sucesso. É um filme em realidade virtual, que já foi visto por mais de 400 pessoas.
A programação especial de férias é gratuita. Para participar, basta comparecer ao Congresso Nacional das 9 da manhã às 5 da tarde com um documento oficial com foto. A entrada é livre, sem necessidade de agendamento.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares analisam proibição de ligações telefônicas feitas por robôs.
Comissões reafirmam hora-aula como medida das atividades do professor.
Debate analisa medidas para a inclusão de autistas no mercado de trabalho.
Boa noite. Parlamentares e debatedores sugerem práticas mais efetivas em empresas para a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista. A repórter Sofia Peçanha acompanhou a discussão.
Durante a audiência na Comissão Especial sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo, parlamentares e especialistas defenderam que a inclusão de jovens e adultos autistas no mercado de trabalho depende tanto de políticas públicas quanto do engajamento das empresas na adoção de práticas mais inclusivas. A comissão debate o projeto de lei que institui uma política nacional para pessoas com transtorno do espectro autista, produzir conhecimentos mais aprofundados, desenvolver estudos e pesquisas que levem a práticas terapêuticas e educacionais mais eficazes, estabelecer políticas públicas que resguardem os direitos da pessoa com autismo, são alguns dos objetivos do projeto que está sendo analisado pelos deputados. Durante a audiência, os participantes reforçaram que a inclusão profissional é possível, desde que haja suporte adequado. A deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, defendeu o chamado emprego apoiado como ferramenta para ampliar oportunidades.
Muitas pessoas dizem o seguinte: não há condições de inserir as pessoas com TEA no mercado de trabalho. Eu digo que sim, através do emprego apoiado. É uma tecnologia social que a gente tem a inclusão dessa pessoa com apoios, com suporte, com pessoas que vão orientar, vão ver o perfil. Então, é possível sim, nós não podemos desistir. Há uma necessidade de suporte, por isso o emprego apoiado, ele é muito bem-vindo.
O projeto em análise prevê o estímulo à inserção de pessoas com autismo no mercado de trabalho. Por isso, segundo parlamentares, a escuta de especialistas e de entidades que atuam na área é fundamental para orientar a construção de diretrizes mais efetivas e alinhadas às necessidades reais das pessoas com transtorno do espectro autista. O debate foi solicitado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, com o objetivo de aprofundar a discussão sobre os desafios enfrentados por pessoas autistas na vida adulta, especialmente na busca por autonomia e emprego. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Direitos Humanos.
Pastor Diniz, do União de Roraima, apoia projeto que proíbe a divulgação de apostas, motéis e sites de acompanhantes em programas com classificação indicativa livre. Relator da matéria na Comissão de Comunicação, ele afirma que a medida protege crianças e adolescentes da exposição a conteúdos inadequados.
Pastor Diniz argumenta que a proposta tem respaldo na Constituição e ajuda a preservar o desenvolvimento físico, mental e emocional do público infanto-juvenil. Para o deputado, a restrição também reforça os valores éticos e sociais previstos para a programação de rádio e televisão.
Trabalho.
Debatedores criticam pejotização e alertam para a perda de direitos e queda na arrecadação. O repórter Murilo Souza acompanhou o encontro sobre o tema com deputados.
Debatedores criticaram em audiência pública na Câmara dos Deputados os efeitos da pejotização no mercado de trabalho. O termo se refere à contratação de trabalhadores como empresas, em atividades que antes exigiam carteira assinada. As críticas apontam perda de direitos trabalhistas e prejuízos à Previdência. A discussão ocorreu após decisão do ministro Gilmar Mendes, Supremo Tribunal Federal, que suspendeu processos sobre o reconhecimento de vínculo empregatício nesses casos. O tema terá repercussão geral e servirá de base para decisões em todo o país. Para parlamentares, o modelo amplia a exploração de trabalhadores. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o trabalhador pejotizado não tem direitos como férias, 13º salário e FGTS.
Pejotizado não tem 13º, não tem férias, não tem adicionais, não tem tempo de suspensão de tempo de aviso prévio, né? não tem recolhimento do fundo de garantia. Então, todos esses aspectos. Então, do ponto de vista desta flexibilização e a troca, que muitas vezes, em maior dos casos, é simplesmente uma contratação, continua empregado, só que agora é empreendedor.
Dados do Ministério Público do Trabalho indicam que entre 2022 e 2023, o país deixou de arrecadar cerca de 100 bilhões de reais com esse tipo de contratação. Especialistas também alertam para os impactos fiscais e divergências no judiciário. Enquanto a Justiça do Trabalho costuma reconhecer o vínculo trabalhista e manter os direitos dos empregados, o Supremo Tribunal Federal tem validado contratos como prestação de serviço por empresas. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Campanha pelo fim da violência contra as mulheres. A mulher vítima de violência tem mais chances de sofrer depressão, estresse, hipertensão, alcoolismo e disfunção sexual. E ainda, a tentativa de suicídio é mais frequente entre mulheres que vivem em situação de risco. Se você é vítima dessas agressões, procure um centro de saúde mais próximo de sua casa. Profissionais como médicos e psicólogos podem ajudá-la a cuidar de sua saúde. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Denuncie. Disque 180.
Meio Ambiente.
Projeto que proíbe a utilização de penas e plumas de origem animal avança na Câmara. A ideia é que os adereços usados nas fantasias tenham origem sintética, como informa a repórter Maria Neves.
O projeto que proíbe a comercialização de fantasias e adereços com penas de origem animal avançou o primeiro passo na Câmara, com a aprovação pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. De acordo com o relator, deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, além de proteger o direito dos animais, a proposta vai estimular a indústria nacional. O relator sustenta ainda que as mudanças não pretendem inviabilizar festas populares, mas estabelecer limites e incentivar alternativas.
A substituição das penas e plumas de origem animal por sintéticas vai baratear muito o custo. Isso significa que a gente vai ter fantasias mais baratas, alegorias mais baratas, com a mesma beleza plástica que o carnaval, obviamente, exige. E, além disso, se a gente substitui, né, as penas e plumas de origem animal por plumas e penas sintéticas, nós vamos estimular a produção nacional.
Pelo texto aprovado, as penas poderão continuar sendo usadas quando não houver sofrimento animal. O reaproveitamento de plumas também continuará permitido até a entrada em vigor da futura lei. As regras para esses casos deverão constar no regulamento da norma. A proposta de autoria do deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, também prevê multa de 5 mil a 1 milhão de reais para quem descumprir a nova regra. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro e a cada nova infração, o valor da multa será dobrado novamente. O projeto ainda será analisado por 4 comissões da Câmara. Se aprovado, poderá seguir diretamente para o Senado, sem necessidade de passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, propõe a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar crimes contra animais. O deputado pretende apurar casos de crueldade contra animais em todo o país.
João Carlos Bacelar explica que a CPI deve identificar os responsáveis pelos crimes e investigar a atuação de grupos organizados. Segundo o deputado, a comissão também precisa avaliar a efetividade das políticas públicas e da fiscalização para coibir a violência contra animais.
Educação.
Comissões da Câmara finalizam votação do projeto que muda critérios de cálculo de tempo de professores em atividades com estudantes. Entenda as alterações na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que estipula a hora-aula como medida para cálculo do tempo de professores da educação básica, usado em atividades com estudantes. Segundo a proposta, a hora-aula seria usada como referência, mesmo que a aula tenha duração inferior a 60 minutos. Atualmente, a lei do piso salarial do Magistério Público da Educação Básica tem outro critério. Estabelece que os professores devem respeitar o limite máximo de 2/3 da carga horária para atividades com estudantes. Ou seja, o tempo restante é usado para preparar aulas, corrigir provas e outras atividades. O texto aprovado é um substitutivo da deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, que sintetiza um projeto do deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. A relatora diz que a proposta tenta acabar com a interpretação de que os minutos que restam da hora-aula pedagógica possam ser considerados tempo de atividade extra-classe, algo que já foi rejeitado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2024. Contar esses minutos diminui o período para atividades extra-classe, como explica o autor da proposta, Tarcísio Mota.
Qual é a nossa novidade nesse projeto de lei? Que a gente percebeu que, infelizmente, alguns prefeitos e governadores resolveram dar uma de esperto e contar todos os minutinhos que estão na questão da carga horária do professor, e nos lugares em que a hora-aula é menor do que uma hora relógio, ou seja, tem menos do que 60 minutos, eles resolveram dizer, então, esses 10 minutos que sobram, se a hora-aula for de 50 minutos, conta para o tempo de planejamento. O que é uma falsidade. Fazendo com o quê? Como aconteceu lá no município do Rio de Janeiro. Os professores sejam obrigados a pegar mais turmas, tendo o mesmo tempo de planejamento, ou seja, é um descumprimento da lei, e sem ganhar mais um salário a mais. Ou seja, mais trabalho, menos tempo de planejamento, ferindo o princípio da lei do piso salarial nacional.
Como exemplo de como ficaria com a aprovação da lei, o deputado afirma que quando um professor dá 3 aulas, os minutos dedicados à aula não interferem no fato de que existe necessidade de um planejamento. O projeto muda a lei do piso salarial dos professores e acrescenta um dispositivo no artigo que estabelece textualmente: para fins do cálculo da proporção mínima de 2/3 da jornada destinada às atividades de interação com educandos, a carga horária do docente será apurada com base em horas-aula, mesmo se a sua duração for inferior a 60 minutos. A proposta para virar lei precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
A deputada Lídice da Mata também foi a relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, que também aprovou o texto.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Justiça.
Rodrigo Valadares, do PL de Sergipe, é autor de projeto que proíbe a concessão de indulto, graça, anistia e perdão judicial para condenados por crimes praticados contra crianças. A proposta também impede o reconhecimento do perdão do ofendido nesses casos.
O projeto de Rodrigo Valadares altera o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente para impedir que os agressores tenham as penas perdoadas. O autor argumenta que o sofrimento do acusado não pode anular a punição pela a morte de um filho.
Consumidor.
Câmara analisa a proibição de ligações telefônicas feitas por robôs. A repórter Júlia Lopes nos traz as medidas propostas.
Em 2025, o Brasil registrou mais de 10 bilhões de ligações telefônicas feitas por robôs por mês, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Para reduzir o incômodo dessas chamadas à população, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que proíbe a realização de ligações automáticas em massa, conhecidas como robocalls. A proposta trata das chamadas feitas de forma repetitiva e sem a participação de um atendente humano, geralmente usadas para vender produtos, cobrar dívidas ou realizar pesquisas. Para o relator do projeto, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, Embora a legislação já permita que o consumidor adote medidas como cadastrar o número em listas de bloqueio ou no serviço Não Perturbe, essas ferramentas ainda não são suficientes para impedir as ligações automatizadas.
De fato, mesmo com a existência de cadastros destinados a bloquear ligações de telemarketing, como Não Perturbe, e estas listas mantidas por PROCONs estaduais, os abusos continuam muito presentes na vida de todos nós. Isso porque, apesar de sua utilidade e crescente adesão popular, esses cadastros enfrentam limitações estruturais, tais como a iniciativa do próprio consumidor para inscrição.
Segundo o projeto, as empresas que desrespeitarem a regra estarão sujeitas a multas que variam de R$5.000 a R$50.000 por ligação ou mensagem indevida. Em casos de reincidência, poderão ter o serviço de telemarketing suspenso e até perder a autorização para atuar no setor de telecomunicações. O texto também obriga empresas e operadoras a adotarem tecnologias que garantem a identificação real de quem faz a chamada como forma de evitar fraudes. Apesar disso, a proposta prevê exceções para o uso de chamadas e mensagens automáticas. Elas serão permitidas em casos de utilidade pública, como avisos de órgãos públicos ou de empresas de serviços essenciais com informações urgentes, quando houver atendimento humano imediato, sem reprodução prévia de mensagens gravadas e em situações de obrigação legal. O projeto que proíbe ligações telefônicas automáticas feitas em massa será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
Zuco, do PL do Rio Grande do Sul, propõe que a indenização paga a quem entrega armas de fogo tenha como parâmetro principal o preço médio de mercado, definido em regulamento. Ele também defende que a nota fiscal e o estado de conservação da arma sejam considerados no cálculo.
Relator da proposta na Comissão de Segurança Pública, Zuco substituiu a definição do valor em lei por diretrizes para que o Executivo regulamente os critérios de indenização. O objetivo, segundo ele, é evitar questionamentos sobre a constitucionalidade da medida.
Economia.
A Comissão Especial da Câmara está analisando a atualização do teto para a declaração de microempreendedor individual.
A repórter Noelle Nobre tem mais informações sobre o colegiado.
A Comissão Especial, que vai analisar o projeto que aumenta o limite de faturamento do MEI, o microempreendedor individual, já foi instalada na Câmara. A deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, foi eleita presidente do colegiado e o deputado Jorge Götting, do Republicanos de Santa Catarina, será o relator. O projeto já foi aprovado pelo Senado e eleva para R$130.000 a receita bruta anual permitida para enquadramento como MEI. Atualmente, o limite é de R$81.000. A proposta também autoriza a contratação de até 2 empregados, o dobro do permitido hoje. Anne Ortiz destacou que o teto atual está defasado há cerca de 10 anos, o que empurra muitos empreendedores para a informalidade.
Nós estamos tratando de uma assunto que não é só urgente para os micro e pequenos empreendedores, empreendedores individuais, para todos aqueles que empreendem no nosso país, geram emprego, renda e fazem a economia girar, que estão aí há uma década trabalhando dentro de uma faixa, dentro de um teto desatualizado.
O relator Jorge Götting ressaltou a importância do setor e disse que o relatório buscará consenso com a área econômica do governo e com frentes produtivas.
Nós temos que impulsionar os negócios, dar condições do MEI crescer, como você falava antes, Anne, criar uma rampa para que o MEI daqui um pouco possa ser micro, para que o micro possa ser uma pequena empresa, para que a pequena empresa queira ir para o lucro presumido ou para o lucro real, para ela crescer.
Além de Anne Ortiz e Jorge Götting, a comissão será dirigida pelos deputados Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, e Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, eleitos como vice-presidentes. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Agricultura.
Educacional Schneider, do Solidariedade do Maranhão, apresentou o projeto que cria o Sistema Nacional de Monitoramento da Pesca Artesanal. A proposta prevê adesão voluntária a um sistema de geolocalização e botão de emergência para embarcações de pequeno porte.
Segundo Márcio Schneider, o projeto autoriza o governo a conceder subsídio para aquisição e instalação dos equipamentos. Ele acredita que o novo sistema poderá contribuir para a segurança da atividade e para o planejamento de políticas públicas voltadas à pesca artesanal.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Ribamar Guimarães e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Itatiaia. Urgente.
10 horas e 1 minuto em Belo Horizonte, 20 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar em 51%. Leitinho Azevedo confirma candidatura ao governo de Minas. Com mais detalhes, direto de Divinópolis, a repórter Luísa Marques.
O senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, anunciou oficialmente a candidatura ao governo de Minas. Esse anúncio aconteceu aqui em Divinópolis, cidade do parlamentar, em que ele afirmou, acompanhado dos irmãos e também de alianças políticas, que pretende disputar o executivo com uma chapa puro sangue, ou seja, com o vice-governador, que também será de seu partido. O nome definido por ele foi do ex-prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão. Na coletiva de imprensa, o senador Cleitinho disse esperar que o partido reveja a decisão, aceite lançar a candidatura e que quer conversar com as lideranças do Republicanos em breve. Ele também pediu desculpas ao deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional da sigla, pela demora em anunciar a candidatura. Demora essa que o senador diz ter sido causada por motivos pessoais. Repórter Luísa Marques.
Agora as informações de Brasília com o repórter João Pedro Melo.
Integrantes da campanha do presidente Lula passaram a avaliar de forma mais positiva a atuação do Tribunal Superior Eleitoral sob o comando do ministro Nunes Marques. Segundo aliados do petista, a percepção é de que a corte tem adotado uma postura mais equilibrada na condução dos processos relacionados às eleições de 2026. A mudança ocorre após decisões do TSE envolvendo tanto a campanha de Lula quanto a do senador Flávio Bolsonaro, principal adversário na disputa presidencial. Entre as medidas estão ações contra conteúdos irregulares, preservação de dados de perfis investigados e o combate à desinformação. Nos bastidores, aliados de Lula afirmam que Nunes Marques tem buscado aplicar as regras eleitorais de forma uniforme. A avaliação, porém, não elimina a preocupação com futuras decisões da Justiça Eleitoral. De Brasília, João Pedro Melo.
O Comando Central dos Estados Unidos divulgou há pouco que as forças americanas realizaram novos ataques contra alvos no Irã nesta quarta-feira. Segundo os militares, a ação foi em resposta a uma tentativa de ataque iraniano contra tropas do país norte-americano no Oriente Médio. Até o momento, não há informações sobre vítimas.
A Ana Gales tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe. 3272-1166.
Equipes do Corpo de Bombeiros controlaram agora há pouco um incêndio em um apartamento na rua Sergipe, na Savassi, região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo informações recebidas pelos militares, um dos moradores teria apresentado um surto e ateado fogo no próprio imóvel. De acordo com vizinhos que acionaram a corporação, o homem estaria agressivo e aparentava ter feito uso de drogas antes de apresentar crise. Apesar do susto e do grande volume de fumaça, ninguém ficou ferido. Não houve danos estruturais ao prédio. A polícia militar e o SAMU foram acionados para atender e conduzir o morador. Agora as informações da repórter Alice Brito.
Um homem de 30 anos foi preso no bairro Santa Mônica, em BH. Ele cultivava num apartamento alugado há mais de um ano centenas de pés de maconhas. As plantas estavam dispostas por todo o apartamento em estufas iluminadas e ventiladas. Ao ser questionado pela polícia quanto à plantação, o suspeito, que possui passagens pelo sistema penitenciário por tráfico de drogas, negou que as drogas eram dele. O traficante também não respondeu como e nem para quem a maconha seria revendida. Os materiais foram apreendidos. Repórter Alice Brito.
Aí, Tatiaia, da Notícia de Tudo. Ouça a rádio pelo aplicativo, site também pela Alexa. Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Aí, a noite que é toda nossa, liberada pra mim, pra você, pra todo mundo. Vem pro Noite Livre da Itatiaia. Noite Livre, tem sempre um bom papo. É aquele papo bom, gostoso que você já tá acostumado. É isso, boa noite, oi gente. Agora, 10:06, está no ar mais uma edição do Noite Livre aqui pela Itatiaia, a Rádio de Minas. E que alegria dividir mais um pouquinho dessa noite com você que tá aí do outro lado, que tá aproveitando a Itatiaia, para você que chegou agora, para você que já tava aí ligado com a gente. Então, se liga que o Noite Livre tá na área hoje, dia 29 de julho, é dia da identificação. Você já parou para pensar o quanto ter uma identidade é importante? A carteira de identidade, ter um documento que garanta aí o acesso aos serviços básicos e tudo mais. Você para pensar, lá atrás, no passado, quantas pessoas viviam sem identidade, sem saber nem quando nasceram, sem ter uma data de nascimento correta, os pais registravam só na memória. E aí, às vezes, confundiam, né? Tinha filho demais, aí misturava a data de nascimento de um com o outro. Tem pessoas que falam assim, olha, eu nasci em 1950, mas eu fui registrada em 53, 54. Era assim, né, gente? E melhorou bastante agora, a gente já tem uma carteira digital, aquela carteira de identidade nacional, que ela é digital, você entra lá, carrega no bolso para todo lado, ó, carrega no celular ali para todo lado, não precisa estar com ela mais no bolso, né? E essa data também, ela é originada em São Paulo, quando foi instituída, ela foi instituída em referência ao dia 29 de julho de 1904, quando foi expedida a primeira carteira de identidade paulista. Então, hoje é dia da identidade. O nosso Noite Livre tá na área. A apresentação é comigo, Cássia Cristina. A seleção musical é dele, Mércio Sattler. Trabalhos técnicos hoje com o amansador de burro bravo. É o Fábio Batista. Fabito tá aqui com a gente nos trabalhos técnicos. Manda aquele beijo. Ele não, ele só gosta de abraço. Ele não gosta de mandar beijo. Ah, ele manda os dois. É beijo e abraço. E lá na Central Técnica, é o Chitão, o Washington Bittencourt, que tá com a gente também. Ah, Chitão tá lá na Central, ele que vai ouvir o seu áudio. Então, chega junto com a gente. Ó, hoje, em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi dia de susto, hein, gente? Uma ventania, uma chuva, aquele... Gente, pra vocês terem uma ideia, o vento, em alguns lugares, ele chegou a 125 quilômetros por hora. Você tem noção do que é isso? Você tá num lugar, o vento passou mais rápido que um carro em alta velocidade. Ó que loucura! E aí, o que aconteceu? Rio de Janeiro, São Paulo, com vários transtornos, aeroportos fechados, barcas, né? As balsas que vão pelo litoral não puderam atravessar, metrô parado, uma confusão danada. E aí eu quero trazer esse assunto aqui pro nosso Noite Livre. Você também acha que o tempo ficou meio maluco nos últimos anos? Que o tempo mudou muito? A gente comenta assim, antigamente o tempo era diferente. O inverno, o verão, a gente sabia quando começava. Tinha lá a época certinha da enchente das goiabas. As águas de março realmente fechavam o verão, porque agora não tá fechando coisíssima nenhuma. Todo mundo sabia quando era a época certinha de alguma coisa. Você acha que isso mudou? Que tá meio imprevisível agora? Vamos falar dessas mudanças climáticas aí? É aquele negócio, né? Você já passou algum sufoco, algum imprevisto por causa de uma mudança climática? O nosso WhatsApp tá liberado. É o 319-9996-7074. Eu quero áudio. Adoro ouvir a sua voz, mas queria te pedir uma coisa. Manda o áudio menorzinho ali, de uns 30 segundos, pra gente conseguir colocar o máximo de participações dos nossos ouvintes aqui no ar. Então me conta, você acha que o tempo tá mais maluco nos últimos anos, nas últimas décadas? Antigamente era diferente? Agora, do nada, chove, dá uma enchente? Você já passou pelo sufoco de ficar preso ali no alagamento? Aqui em BH tem rua que você tá andando, começou a chover, meu filho. Quando você olha 10 metros à frente, já tá alagado, você fala, o que eu vou fazer? Você já passou sufoco? Conta tudo pra gente, manda zap. O tempo tá mais maluco? E o assunto, né? Se o tempo ficasse certinho, será que a gente ia ter como puxar assunto? Porque quando você não tem o que falar, o que você fala com a pessoa? Será que vai chover? Tá calor, né? Nossa, que frio hoje, não é assim? O tempo, ele sempre foi usado pra puxar papo, mas agora o negócio tá bagunçado. Então, conta aí pra gente, 319-9996-7074, quero ouvir a sua opinião. Ah, e quero você com a gente no YouTube também. Sabia que no Noite Livre se aproveita? Entra aqui no YouTube e durante o tempo da música, que a gente não pode colocar música no YouTube, a gente bate papo. É, aí você vai conversar aqui comigo, vai falar do assunto do nosso tema e a gente vai bater papo. Então, já corre lá pro YouTube e coloca ali seu nominho. Fala, oi, já tô aqui, que daqui a pouco eu mando alô pra turma que tá nos assistindo no YouTube. Ah, como que eu faço pra acessar esse YouTube aí que você tá falando? Você vai lá no YouTube, é só procurar Itatiaia, ou procurar youtube.com/Itatiaia, ou digitar Rádio Itatiaia ao vivo. Você já vai ver uma bolinha vermelhinha lá, que é a logo da Itatiaia, com ao vivo embaixo. Clicou, já entra aqui na live contínua da Itatiaia no YouTube e vai assistir o Noite Livre também. Fechado? Então tá, agora 10 horas, 12 minutos. O Fabito me falou aqui que a gente tem que ir pro intervalo. Vamos pro intervalo e a gente já volta com música, com a sua participação, com a sua voz no ar aqui no Noite Livre, me contando se o tempo tá meio maluco ou não. A gente já volta. Itatiaia.
O Bosque da Esperança apresenta sua sala de cerimônias imersivas. Com projeção em 360 graus, tecnologia, arte e emoção se combinam para homenagens ainda mais especiais. Bosque da Esperança, cemitério e crematório.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
O seu GWM zero quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela FIPE no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Itatiaia, Noite Livre.
Olha, gente, de volta. Agora 10 horas, 14 minutos. O nosso Noite Livre seguindo por aqui e a turma participando com a gente, ó. O João Viana, da cidade de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. Boa noite. Todos os dias, noite livre. Um forte abraço para todos os locutores Nota Mil. Obrigado, um abraço para você. O Carlos de Garapé tá aqui com a gente. Parabéns pela programação, é muito bom. Mudando de assunto, ô menino, mudando de assunto, ó, descansando, resolvendo a vida, a gente vai seguindo. Olha só, o Flávio Cândido, que trabalha aqui na rádio, aí o pessoal tá mandando abraço pra ele aqui, ó, sou amigo do Flávio Cândido. Ô, Flávio Cândido, seu amigo Luciano Gonçalves tá aqui com a gente. Quem mais? Deus abençoe você, o Marcos tá aqui dando boa noite. Mantenha sempre essa pessoa que você é. Pode deixar, eu só sei ser essa mesmo, é a única. É o Silva, do Cantinho do Esporte em Contagem. Ô Silva, um beijo. Vou manter, menino, que é essa aqui que dá certo, né? Essa aqui que eu consegui, que eu me tornei mesmo. A gente fica aqui brincando. E é uma diversão passar esse tiquinho da noite com vocês, viu? O Reginaldo, do Tupi, aqui, ó, desejando boa noite. Obrigada, Reginaldo. E se você tá aí ligado, vem aqui pro YouTube também. Já tem uma turma aqui, ó, falando que eu e meu maridão Pedro estamos aqui sintonizados, é? A Flávia Tamires, boa noite a todos, cheguei. Denise de Paula Reis, ô Denise, bem-vinda. Estou ligado, falo de Tremedal Bahia. O Amândio Aguilar, obrigada Amândio. Renato Medeiros, boa noite, tempo tá é doido. Você acha que o tempo tá ficando doido mesmo? Esse é o nosso tema de hoje. Você acha que o tempo tá ficando maluco? Já passou algum perrengue aí por causa dessas mudanças climáticas? Verdade, o tempo tá todo mudado. Antigamente, chuva era 3 meses. Hoje só chove 1 semana e dá inundação. É verdade, o Geraldo Afonso tá aqui com a gente. Vocês, tá falando aqui, ó, meu nome é Sandra de Ibirité. Sandra, já vou passar aqui a sua pergunta aqui pro nosso jornalismo, tá? O Adalto Quejeiro do Jaqueline, mandando abraço pro cunhado dele, que tá fazendo aniversário hoje, João Correia Lucena, em Engenheiro Navarro. Abraço, feliz aniversário, vida longa, que Deus abençoe muito, viu? Ô, Fabito, vamos de música agora pra dar uma relaxada, e daqui a pouco a turma já entra aqui com os áudios falando sobre tempo maluco. Você acha que o tempo endoidou? Tá maluco mesmo ou tá normal? Tá dando pra pessoal da roça, né, plantar o feijão e o milho na época certa, colher a cana na época certa, porque a cana, se você deixar lá e chover, aí fica sem doce, não tem jeito. Como é que tá o tempo? 31 999 9670 74. E a gente vai com uma música agora, que ela é do Juan Luiz Guerra, que fez muito sucesso internacional e ganhou uma versão de Raimundo Fagner. E também uma outra versão com esses sertanejos aqui que regravaram e ficou legal demais. Bruno Marrone, Borbulhas de Amor.
Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Passar a noite em claro, dentro de ti um peixe, para enfeitar de corais tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Coração, que essa alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enchas de amargura.
esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti.
Gente, Bruno e Marrone aqui na Itatiaia, agora 10 horas 21 minutos. E pra você, hein, como é que anda o tempo? Tá maluco ou tá tudo certo? Ô, gente, eu tô na fase em que o tempo ele não tá colaborando muito, não, né? Porque tem hora que você. Tem bairros aqui em Belo Horizonte mesmo, tem bairro que você sai, tá frio. Você chega no outro bairro, tá calor, você fala, não, mas peraí, né? Aqui tem isso. Eu saio de casa, tá um frio danado, dentro de casa tá um gelo, eu venho encapuzado, eu chego, vou descendo pra cá, chego aqui na rádio, tá calor, já tem um solão, aí todo mundo me olha e fala, gente, calma, tá tudo bem, vou tirar o... Tira a casaca, bota a casaca, é o efeito Karate Kid, tira a casaca, bota a casaca, tira a casaca, é assim, gente. Eu sou de Ubá, Minas Gerais, e a minha família foi afetada pelas enchentes, perdemos tudo esse ano. É triste ver gente que ainda mesmo assim não acredita na mudança do clima. Quem tá aqui com a gente, eu fiz engenharia florestal, é triste ver que vemos hoje trabalhando, o tempo mudando, é muita desinformação. Muito legal isso que vocês estão fazendo, beijão. É o Cláudio Magaton. Cláudio, primeiramente, eu sinto muito aí pela perda da sua família, tá? A Itatiaia acompanhou, cobriu essa tragédia aí causada, né, pela chuva, tanto em Ubá quanto em Juiz de Fora. A nossa equipe esteve acompanhando muitas pessoas que perderam absolutamente tudo. E é isso, gente, a mudança climática, ela está acontecendo. E o crescimento urbano também, crescimento das cidades, impermeabilização do solo, faz com que as tragédias sejam ainda maiores, né? Infelizmente. E é um caminho sem volta. A gente tem que se preparar para as mudanças climáticas mesmo. Boa noite, Cássio Cristiano. Nosso planeta Terra tá doido. Ai, gente, é o Endinho. Gente, tá todo mundo. Ninguém tá bem, né? Nem o planeta Terra, meu filho. Muita alegria no seu coração. Rafael, do bairro Guanabara. Ô, Rafa, para você também, viu? Beijo. Quem tá aqui? Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. Não falou o nome, é Pola? É isso mesmo? Fala o nome direitinho aqui. Estou ligado nesse fenomenal programa, é o Natan Freitas de Malacacheta. Natan Freitas, um beijo. Agora 10h24, vamos pro intervalo, Fabito? A gente volta já já e eu quero ouvir a sua voz aqui no nosso Noite Livre.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando de dormir, mas dormir bem.
relaxar.
Ah.
Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
É, posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo.
Itatiaia, noite livre.
Olha o nosso Noite Livre de volta agora, 10 horas 26 minutos. Ô Batista, o pessoal já mandou áudio aí sobre o nosso tema de hoje? Ah, mande áudio, eu adoro ouvir a sua voz. Vamos ouvir.